tá ligada. Olha, amanhã todos nós, né, de um fato, de uma coisa, já sabemos. Todos nós já sabemos. Amanhã nós teremos eleições presidenciais. Amanhã o Brasil vai tomar um novo rumo, uma nova escolha. As pessoas vão escrever a história do futuro do nosso país, né? Eu estou nesse exato momento, ele ainda não tinha se manifestado, não tinha falado depois das eleições estaduais, mas agora resolveu aceitar um convite nosso, né? E a gente vai ouvi-lo aqui, ele que tanto colaborou, que tanto contribuiu para os desenvolvimentos do estado do Acre e foi um grande parceiro com seu mandato aqui no município de Sena Madureira. Eu estou nesse momento com o senador da República até o dia 31 de janeiro, Jorge Viana, que vai conversar conosco agora. Muito bom dia, senador.
Oi, Sorriso, um grande abraço para você. É só você mesmo para me tirar do meu... Eu estava falando pelo meu silêncio. E de fato, como a eleição ainda não terminou, ela vai da manhã, eu tenho um compromisso de só falar, só comentar, né? Eu não fiquei entre os eleitos. E aí, só falar depois que a eleição terminar. Mas, no fundo, amanhã o que está em jogo são as nossas vidas, né? É a vida do Acre, do povo de Sena, do Brasil. Amanhã a eleição termina com o segundo turno. E confesso a você, eu, particularmente, não estou com medo, mas estou muito preocupado. Eu sei que o Brasil está bem dividido, eu sei que está tendo movimento de um lado, de outro. Mas está tão evidente que de um lado você tem um risco de um grande desastre, de uma coisa muito ruim que vai aprofundar os nossos problemas, e de outro pode ter parte da solução. E eu ontem dei uma entrevista para o Roberto Vaz falando um pouco disso. Eu digo, meu Deus, será que eu tenho que ficar calado? Mesmo tendo assumido um compromisso a falar depois, já que eu não fui eleito. Mas eu estou na paz, estou na tranquilidade e não tenho nenhum ressentimento, não tenho nada contra quem não votou em mim, porque já devem ter votado outras vezes, já me ajudaram em outras eleições, e agora, por alguma razão, né, que eu não quero discutir agora, não votaram. Então, eu tenho muito respeito por quem votou e também por quem não votou em mim. Mas, uma vez, o Dom Moacir, muito amigo do Padre Paulino, nosso querido santo Padre Paulino, eu perguntei para ele na minha casa, Dom Moacir, a indiferença é um pecado? Ele falou, meu filho, Jorge, a indiferença é um dos maiores, porque ela é a soma de vários pecados. Eu acho que aí eu também não tenho direito, como político do Acre, como senador ainda, de não dar minha opinião, de pelo menos não fazer, quem sabe, um apelo final. Se uma pessoa só me ouvir, já vai ter valido a pena. O que eu vejo aí, o atual governador eleito, os senadores que foram eleitos, os políticos, a maioria dos deputados federais, estaduais, todos indo para o mesmo lado, né, para apoiar o Bolsonaro. É um político tradicional, que tem 30 anos de mandato. Eu digo, meu Deus, deve ter alguma coisa errada, porque esse pessoal está tudo indo para um lado e eu estou pensando diferente deles. Pelo menos que a população saiba que eu não estou nesse efeito manada, que eu estou pensando completamente diferente, sem nenhum ressentimento, sem nenhum rancor, mas completamente diferente daqueles que se elegeram. Porque eu não me preocupo com os que se elegeram. A minha preocupação é com quem está votando. É com as pessoas que podem estar querendo uma mudança, querendo uma melhora e podem encontrar uma piora. E eu, com a minha vivência, com a minha experiência, eu acho que no mínimo eu devo dizer, cuidado, irmãos, cuidado, amigos. Está tão evidente, o candidato Bolsonaro falou tudo. Ele não mudou nada, ele está falando isso há 30 anos, que defende a tortura, que ele é contra essa coisa da orientação sexual das pessoas, que ele é contra o direito das empregadas domésticas, que ele é contra a Bolsa Família. Ele já falou, ele não está enganando ninguém. Eu acho que as pessoas é que podem estar se enganando ou botando para fora o que elas não têm de bom, que é um sentimento de não ter solidariedade, não ter amor pelo outro, né? Tão diferente daquilo que foi em vida e praticou o Padre Paulino, né?
Eu concordo com você. Agora, me diga aí, senador Jorge Viana, você que fala com a nossa cidade nesse exato momento, amanhã é o dia das eleições. Agora, outra pergunta que eu queria lhe fazer. Essa onda desse ódio, desse antipetismo, ao que o senhor atribui? O senhor faria uma contextualização? Houve algum erro? por parte dos governantes do PT, no governo Dilma, no governo Lula. O que, que se deu essa onda, senador?
Olha, eu sinceramente queria assim, falar disso, mas só quando a eleição terminar. Eu peço desculpa a você e aos
claro, ouvintes, claro.
Mas eu faria a primeira rádio, assim, eu quero ir aí a cena agora em novembro, porque eu tenho que concluir meu mandato de senador. Mas no fundo o Brasil está como se estivesse meio doente. Como é que pode, assim? O presidente Lula, quando saiu, ele saiu o melhor presidente da história do Brasil. Foi o que mais fez para as pessoas que moram no Rio Iaco, no Caeté, no Macauã, no Rio Purus, no Acre, no Brasil inteiro, no Norte, no Nordeste, para os empresários. Eu duvido que tenha uma única pessoa em Cena Madureira, um empresário, um comerciante, que vai dizer assim, na época do Lula eu não ganhei dinheiro, na época do Lula eu não trabalhei. Aí da noite para o dia, hoje é o aniversário dele, aí ele agora é um presidiário. Por quê? Porque depois que ele saiu do governo, aí entrou a Dilma, fez até um bom primeiro mandato, mas no segundo mandato, uma briga política do PSDB, do Aécio Neves com a Dilma, os erros também da Dilma, do PT, que eu não quero entrar agora no mérito, e dá uma confusão dessa, a imprensa passa 3-4 anos dizendo que o que estava certo é errado e o que não é errado estava certo, e agora nós estamos diante de uma situação que, de um lado, tem um professor, que é o Fernando Haddad, que foi ministro da Educação há 7 anos, que agora o PT já perdeu. Eu até falo assim com tranquilidade, digo, rapaz, eu já perdi, o PT já perdeu no Acre, punido nós já fomos, ninguém tem que ficar com raiva disso. Então o PT já está punido, agora eu falo para as pessoas assim, eu pego uma pessoa, olho no olho e faço assim com muita calma, digo, amigo, mas não se puna não. Não tome uma decisão errada por conta de WhatsApp, por conta das versões. O que o candidato Bolsonaro está fazendo, está defendendo, são coisas do século XIX, são coisas medievais. O Brasil vai ficar tão pequeno diante do mundo se ele ganhar, o mundo não vai acreditar, porque o mundo está querendo entrar no século XXI. E aí eu volto a repetir. Tomara que a história registre isso, mas os políticos importantes do Acre, recém-eleitos, todos estão indo para o caminho errado, na minha opinião. Eu conheço um pouco de Brasília, conheço da política, fui governador, graças a Deus fiz um bom trabalho como governador, tenho orgulho do mandato de senador que eu tento levar em nome do povo do Acre. Eu tenho obrigação de dizer, não façam isso, não se deixem levar por esse ambiente de ódio, de ressentimento. O PT já está punido, o Lula está preso, nós já perdemos a eleição, o que está em jogo agora são as nossas vidas. Como é que pode dar certo um presidente que diz que vai que se matar 30 mil pessoas e tiver inocente no meio não tem problema, que fala que a tortura é uma coisa certa, que defende a tortura, que defende o regime militar? No mundo não tem isso, nenhum lugar do mundo. Numa eleição, a gente ganhar ou perder uma eleição é parte da democracia, mas eu estou com muito medo da gente perder a democracia no domingo amanhã. E se isso acontecer, as pessoas, por exemplo, quem é uma mãe que tem um filho que é homossexual, ela trata com amor, é o filho dela. Esse menino, essa menina andar na rua e alguém bater, alguém ameaçar de matar, só pela orientação sexual. Gente, isso é barbárie, isso não é civilizado. Então nós já vivemos tempos bons aqui no Acre, vivemos tempos bons no Brasil. Eu tomara que a gente não tenha que viver tempos piores do que o que nós estamos vivendo. Nós estamos aí para... Eu estava feliz da vida por estarmos chegando ao fim do governo Temer, mas agora eu fico preocupado de, eventualmente, vir um governo ainda pior, aliado do Temer, ainda pior que ele. A minha preocupação é apenas com aqueles que estão sem esperança e que precisam ter fé e esperança de dias melhores, né? Mas agora, o meu mandato acaba dia 31 de janeiro, mas eu tenho fé em Deus de seguir como acriano, como brasileiro, procurando ajudar. Eu só quero ajudar com a experiência que eu tenho, que o mundo seja melhor, que o Acre seja melhor, que Cena Madureira seja melhor, que a vida das pessoas seja melhor. Você acha que tem alguma chance de um Alexandre Frota lá? Não é porque é ator pornô, não. É pelo que ele fala, pela violência que ele prega. Ele está certo, e o Chico Buarque, e o Caetano Veloso, e os escritores, e os artistas que a gente admira estarem errados? Eu acho que não, quem está errado é essa turma da violência, de armar, de atirar, de bater, de espancar. Invadiram as universidades ontem, invadiram lá uma combinação de gente do judiciário, do Ministério Público. Aí hoje está lá a justiça brasileira dizendo que a universidade é um território livre, de liberdade. Agora imagina, a gente vai ter que estar tendo decisão da justiça para as universidades, os campos universitários voltarem a ser um lugar livre. A coisa mais linda que eu vi foi na pesquisa do Datafolha última, que a juventude já mudou. O Bolsonaro tinha 48% dos votos dos meninos, das meninas de 16 a 24 anos, a turma nova, e agora ele está minoritário, quem tem 45 é o Haddad, que é professor, que é músico, que é uma pessoa casada com a mesma mulher há 30 anos, isso não muda nada em relação a muita gente que separa. Eu só estou falando assim, porque tentaram destruir, dizer que ele não era uma pessoa. Ele está lá com a esposa dele, ela até me ajudou aqui quando eu era governador, tem dois filhos, todos formados em universidades públicas. É um professor, é uma pessoa que é certamente, como disse o João Dória de São Paulo, o João Dória falou claramente, que está lá disputando o governo, que apoia o Bolsonaro, falou o Haddad é a renovação do PT, ele é melhor do que o PT. Eu acho que nós, se ganharmos, nós temos que mudar muito, corrigir todos os nossos erros. Mas isso, os erros, os problemas, eu quero falar depois, porque falar agora parece que a gente quer influenciar. Mas eu prefiro ver que foi tanta coisa boa que a gente fez, que as coisas erradas são bem menores, e que isso não justifica da gente dar um salto no escuro de trazer para a presidência da República alguém que foi expulso do Exército, o capitão foi expulso do Exército, foi um político parlamentar muito ruim durante 30 anos, botou todos os filhos, como na política, nos esquemas, ficou rico na política e prega o que prega, prega a caçada a negros, a pobres, a homossexuais. Gente, isso não se trata, eu não estou fazendo uma acusação. Tudo isso ele falou, está tudo gravado, não foi fake news, ele que falou. Eu só estou dizendo, se eu pudesse, eu dizia, olha gente, serenidade, que Deus ajude que uma pessoa que está me ouvindo diga assim, eu vou ouvir o senador Jorge Viana, ele já perdeu, ele já foi até punido, mesmo que não tenha sido culpa dele, ele foi punido, seja por que causa for, né? Mas eu vou levar em conta o que ele está falando e vou sair desse efeito manada onde os que ganharam a eleição aqui do Acre, tá tudo correndo para o Bolsonaro, alguma coisa deve estar errada, irmãos. Alguma coisa deve estar errada. E eu afirmo a vocês, tem muita coisa errada. Vamos ficar do lado certo da história. Vamos com serenidade amanhã votar naquele que não é uma ameaça contra nós, que não é uma ameaça contra o Brasil, que não vai diminuir o Brasil. Vamos votar naquele que pelo menos a gente tem certeza que é democrata, que é uma pessoa que vai ouvir, vai trabalhar pelos mais pobres e que não vai perseguir aqueles que já têm alguma coisa, que vai ajudar a nossa classe média a ter ascensão na vida. Eu tomara que Deus ilumine que amanhã o melhor aconteça. Eu ainda acredito no milagre, eu acredito na virada que o professor Haddad vire o presidente para a gente não sofrer mais do que o que nós já estamos sofrendo.
Senador Jorge Viana, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu gostaria aqui que, né, nessas últimas palavras, porque amanhã a gente já não tem mais programa, no domingo, né, é a votação. Se você tivesse condições de olhar no olho de cada Sena madureirense nesse momento tão decisivo das eleições, o que é que você diria no olho dessas pessoas?
Olha, eu fui muito mal votado agora em Sena. Tive uma votação muito pequena, mas isso não me trouxe sentimento ruim. Isso não me deixou com raiva, isso não me deixou com ressentimento. Ao contrário, eu lembro dos tempos que Sena Madureira todinha estava unido comigo, votava em mim, me elegeu, me deu oportunidades, que eu trabalhei. Foi tão bonito, foi tão bacana. Voltando para esse tempo de união, de realização em Sena, de tantas coisas boas que a gente fez, que eu falaria uma última coisa para as pessoas. Do mesmo jeito que eu não tenho nenhum ressentimento agora, não tenha ressentimento, não volte amanhã com ressentimento. Lembre dos tempos bons que o Brasil já viveu. O PT já foi punido. Não vamos votar naquilo que é tudo, representa tudo aquilo que não pode chegar na presidência da República, o poder, porque o mal só traz o mal. O bem é que nos traz a paz, a tranquilidade e dias melhores. Então, se eu pudesse olhar no olho de cada pessoa, não importa se mora lá no alto Iaco, onde eu já fui, que conheço todos os rios, não importa se mora na cidade, se é um comerciante, se é um empresário, se eu pudesse, eu dizia, amigo, Acredite em mim, está falando aqui alguém que não foi eleito, sem ressentimento. Não fica do lado errado da história, não. Fica do lado certo. Vota no professor Haddad. Professor Haddad é prosperidade para o Brasil. Então vamos, ninguém precisa estar no PT para votar no Haddad. É a gente votar para o Brasil ter alguma chance de não cair num abismo, não piorar, de não cair num ambiente de enfrentamento, não virar uma espécie de Venezuela que ninguém quer, ninguém merece. O Brasil é uma terra abençoada por Deus, bonita por natureza, mas precisa fazer com que esse povo volte a se unir. Tomara que esse seja o resultado de amanhã. A gente tem uma virada bonita e a gente possa estar unidos aí na reconstrução do Brasil e na reconstrução das relações da gente. A última coisa, é muito triste ver famílias se dividindo, um cancelando o outro no grupo do WhatsApp. É errado. Tem gente que, em vez de acreditar no irmão, no pai, na mãe, está acreditando na notícia do WhatsApp, está contaminado. Vamos unir todos e vamos, com serenidade e paz, dar um voto pelo Brasil, pela democracia amanhã.
Obrigado, senador Jorge Viana. Um bom sábado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela sua, por conceder essa entrevista conosco neste sábado, que antecipa um dia tão importante que é amanhã, o domingo, dia de eleições presidenciais. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, que Deus ilumine a todos nós e proteja o nosso país.